Agora são 8 horas e 6 minutos, manhã de sexta-feira, hoje, 27 de junho do ano de 2025, estamos começando o Prefeitura em Ação.
Agora, no Prefeitura em Ação, entrevista especial com quem faz a diferença na gestão do nosso município.
Bora lá então, né? Mais uma vez, manhã nublada de sexta-feira, 12 graus e meio é a temperatura aqui em Santa Terezinha de Itaipu. Começamos o Prefeitura em Ação, produção do Departamento da Comunicação Social da Prefeitura de Santa Terezinha de Itaipu. Um resumo dos principais fatos que acontecem na semana na nossa administração. Já está no estúdio conosco o nosso prefeito Antônio Luiz Mendubim e também o nosso vice-prefeito Dr. Pedro. Começando então com o nosso prefeito. Bom dia, prefeito. Seja bem-vindo mais uma vez ao Prefeitura em Ação.
Bom dia, Paulo S. Bom dia, doutor Pedro. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cidade Verão. Bom dia, Dudinha. E vamos falar as novidades aí do nosso município.
É isso aí. Doutor Pedro também conosco. Bom dia, doutor. Seja bem-vindo mais uma vez.
Bom dia, Paulo. Bom dia, prefeito. Bem, bom dia, Duda. Bom dia a todos os ouvintes da nossa rádio.
Muito bem, prefeito, começamos a semana, né? O prefeito, na verdade, pegou folga, né, doutor? Ficou umas três sextas sem vir aí, né? Mas nas últimas semanas, então, a gente tem que fazer quase um balanço mensal aqui, porque o prefeito ficou um tempo sem vir, né?
Sim.
O prefeito se reuniu esses dias aí, prefeito, com os representantes da Copel, né? Que está acontecendo em Santa Terezinha de Itaipu, a mudança dos relógios inteligentes. O que foi discutido? Parece que a metade dos relógios já foram colocados, né? Cerca de 5 mil aí já foi colocado e falta mais 5 mil, é isso, prefeito?
É isso, eu não peguei folga não, Paulo. Fui pro Curitiba
do programa.
Cheguei e fui pra MOP na terça, numa sexta-feira aí. Então, aí teve uma reunião com o pessoal da Copel, estão instalando, né? O pessoal já tá, a comunidade, nosso povo interpense tá vendo já e estão recebendo o pessoal, que estão trocando os medidores inteligentes do município. E é uma novidade, Paulo, porque eu teve a reunião com os caras da Copel e esse medidor, esse relógio inteligente aí, ele vai falar realmente o que está consumindo energia. E uma outra novidade é que esse mesmo relógio, porque Santa Terezinha, pelo que os caras da Copel falaram, que a gente levantou e eles falaram, tem 10.800 pontos de luz relógio para trocar. E já tinha trocado até naquela semana que eu falei com eles, 4.800. E agora já passou da metade, eu acredito.
Uhum.
E que esse mesmo relógio, quando faltar a luz, que aqui em Santa Terezinha é um problema muito sério de luz, que a gente também tratou sobre isso com eles, esse mesmo relógio já acusa lá
automático,
a Copel automático onde é que tá a falta de luz, a quadra que é, e vai ser importante. E então o pessoal tem que receber esse pessoal, que eu acho que é da
Eletromil
que está trocando, né, no final de semana, e quando não está em casa, quando não dá para trocar também, eles vêm na outra hora. É bem tranquilo para trocar esse relógio. E não tem custo nenhum para quem consumidor,
né? É interessante que eles passaram na minha rua lá e não tinha ninguém em casa, depois entraram em contato comigo, né? Tem o registro na Copel. Fui lá rapidinho, 15 minutos, doutor. Eles trocaram o relógio, já está com o relógio inteligente. E você vai poder acompanhar diariamente o gasto também. Então, quer dizer, você sabe mesmo quanto você está gastando. É muito bacana essa novidade, então, aí. Acredito que até o final do... A proposta é essa, né? Até o final do ano eles trocaram todos, né?
E a Copel também, a gente está cobrando muito, que eu sei que a população interpoense, os empresários, sente essa falta de luz. A gente está conversando e cobrando muito deles. E eles estão se prontificando, estão tentando resolver o problema, que faz muito tempo, né? De agora não, que falta luz aqui no município nosso, todo dá uma chuvinha e já falta luz.
É mais uma herança crônica que nós pegamos aí, que temos que tentar resolver, né?
Essa modernização é importante, porque você consegue, todos os dias, estar verificando quanto está seu gasto.
Você acompanha diariamente.
Acompanha diariamente, e se tiver algum problema, algum escape, algum problema em algum aparelho, e que está subindo muito, você, antes de fechar a conta do mês, você já consegue resolver. Antes teria que esperar, fazer todo um processo, para depois tentar ver onde que está o problema. Esse acompanhamento diário, a gente consegue já prever o problema e já resolver de uma vez.
É isso aí. Prefeito, daí, depois disso aí, a gente tivemos várias reuniões, o senhor indo para Curitiba. Como que foi essa agenda em Curitiba aí? A gente vai falar, claro, dessas idas para Curitiba, mas também já temos resultados para frente, né? É muito bom, né, prefeito, ir aonde está o recurso, ser muito bem atendido pelas lideranças regionais e estaduais e, mais do que isso, trazer fruto para a cidade, né?
Muito dinheiro, trouxe um monte de dinheiro, né, Vim?
Então, Paulo, a gente foi aí, Valdomiro, para Curitiba, sempre ele me acompanha com a chave de gabinete, o doutor Pedro vai de vez em quando também, E a gente é muito bem recebido lá pelo Matheus Vermelho, pelo Russenbach, deputado estadual, que é ali do governo, que esteve com nós essa semana aqui, né?
Uhum.
O secretário Sandro Alex, o Guto Silva. Eu, sinceramente, Paulo, eu quando fui vereador por 20 anos, acho que eu tinha uma vez ou duas na Assembleia Legislativa. Agora, nesse tempo aqui de prefeito, eu já fui umas 4, 5 vezes, e cada vez que eu vou, a gente é bem recebido, e cada vez que eu vou, a gente vem mais surpreso ainda com os recursos que a gente consegue para o município nosso.
É bacana, cada ida, cada enxadada uma minhoca, né, doutor, né, em Curitiba, né?
O homem é bom nisso.
Ô, prefeito, não adianta, né? É lá que tá os recursos, né? É lá que tá os recursos.
Ah, tem que correr atrás lá. Tu pode ver que os deputados vêm na cidade da gente, como o Russenbach, já veio umas 4, 5 vezes. O Matheus, vou nem falar que ele é aqui da região nossa, da nossa cidade, tem empresa aqui. O Esperafico também já tem. Já, o Russenbach nunca tinha entrado aqui, né? O Esperafico, o Matheus, o Vermelho, o pai do Matheus, já são da região nossa. E lá que está o recurso e lá que a gente tem que correr atrás. E a população tem que ter só uma paciência, porque a gente vai buscar o recurso, é anunciado o recurso, só que daí tem uns projetos, demora um pouco até a gente começar a aplicar isso na nossa cidade. Mas é importante que tenha um recurso já está guardado para nós apresentar os projetos.
E está bem encaminhado e logo, logo começa a acontecer também as obras aqui no nosso município. Outro destaque, né, prefeito e doutor Pedro, também, que nós reunimos logo no início da gestão com o pessoal da limpeza pública aqui do município, e no último mês eles já receberam aí o adicional de insalubridade no grau máximo, né, de 40%. Quer dizer, todos esses operacionais da limpeza pública do nosso município já estão com 40% ali no adicional do salário, que é a insalubridade, o grau máximo, né? Também é uma grande conquista aí, que o pessoal esperava bastante, inclusive naquela reunião eles comentavam, né, prefeito?
Então, Paulo, eu sempre falei, eu e o doutor Pedro na campanha nossa, que a gente tem que valorizar o funcionário público. E a gente tem as coisas da gente particular também, sem funcionário tu não vai a lugar nenhum. E essa insalubridade pros gari que a gente deu, porque não é nem um favor, nem nada, é a obrigação que a gente tem que fazer. E nós, gestores, nós estamos aí para cumprir o que a gente falou, e vocês têm direito, como todos os funcionários que a gente está vendo, se tiver recurso, tiver direito, a gente está aí para colaborar e ajudar. Uns demoram um pouco mais, uns demoram um pouco menos, mas a gente está ajeitando para conversar e resolver isso aí também. A gente tem também um problema muito sério, que é as educadoras infantis, as professoras, né, que são professoras também infantis, uhum, que o salário delas, é uma promessa de campanha, mas não é promessa que nós estamos fazendo um favor. É um direito delas. Até a gente está discutindo com a Secretaria de Saúde, com a Fazenda, com o recurso que a gente tem, para a gente também resolver, com outros problemas também que tem de funcionário, que tem que adequar e resolver.
E vai no tempo a tempo, né, doutor? A gente vai organizando a casa, né? Aquilo que a gente falou, né? O que representa esse 40% aqui? Eu estava conversando com o pessoal do RH, eu acho que é 300 mil no ano, o prefeito, mais ou menos, vai...
É, mais ou menos.
Mais ou menos isso aí, né? Quer dizer, e as pessoas precisavam... Para eles ajudam tanto, né? E é só o interesse do poder público em resolver, né?
E ter acesso, né? A trazer o problema, discutir, conversar, né? Isso que é importante, porque eles sentaram com a gente, marcou a reunião com o Bim, a gente foi junto e discutiu, viu que realmente é o direito deles. Vale lembrar que era por direito já, a lei já previa isso.
Já poderia ter...
Já deveria estar recebendo lá atrás, né? Esses 40% eles são previstos na LTCAT, é que prevê toda a insalubridade. A cada ano tem que se refazer essa lei, e ela não foi feita aí em 2024, a última foi 2023, e aí estava sendo estava defasado. Então, a gente só fez cumprir a lei, na verdade, né, Bim?
Essa LTK também, Paulo, eu não sei, foi a gestão passada que fez, a maneira que fez. Uns que não merecia tinha, outros não tinha, uns que mesmo cargo tinha, outros
eram
não
selecionados, né?
E é uma coisa que a gente vai fazer uma nova LTK aí no próximo ano, pra gente resolver também quem merece tem que ter e pronto.
Nós assumimos a gestão ali com os telefones públicos desatualizados também, né, prefeito? E naquela semana também ali desde o dia 17, então, as secretarias, escolas, unidades de saúde já estão com os telefones atualizados. Mas uma novidade também, agora a Polícia Militar tem o 3541-0435, o 3541-1191, Corpo de Bombeiro também está com o 3541 atualizado 2915 e também o 3541-2841 e a Polícia Civil 3541-1132. Quer dizer, a população estava meio desatendida e agora os telefones foram atualizados, já estão funcionando e o pessoal pode entrar em contato que vai ser atendido, né, Prefeito?
Isso, pessoal, estava saindo no começo e tu ligava para o bombeiro, não tinha, ligava para o civil, não atendia, ligava para o militar, não atendia. E os meninos do TI lá, o Valdomiro, foram atrás desses números antigos aí, conseguiram recuperar esses números, agora já está funcionando, né?
Funcionando, desde o dia 17 já está funcionando.
Então, para a população também ficar mais tranquila.
É isso aí, o contato direto então com a Polícia Militar, a gente repete que inclusive está rodando na programação da Rádio Cidade Verão também, 3541-0435 é o da Polícia Militar e também o 3541-1191. Corpo de Bombeiros, 3541-2915, 3541-2841 e o da Polícia Civil, 3541-1132. Doutor Pedro, e o aplicativo da saúde que virou um sucesso? Parece que nos últimos dias que as meninas vieram aqui conversar com a gente, o pessoal começou a baixar e está usando e está utilizando, né? Está bacana, né, o aplicativo da saúde, né?
Tá bem bacana. O pessoal agora não precisa sair de casa para marcar uma consulta, para agendar. Tem um aplicativo. Aqueles que estão baixando o aplicativo, está lá no site oficial da prefeitura, está nos postos de saúde. Aqueles que têm dificuldade, tem que passar no posto de saúde, fazer o seu cadastramento, porque alguma coisa pode estar desatualizada, e aí tá utilizando. Uhum. Então está muito bacana, porque ele pode, dentro da sua unidade básica de saúde, abrir o aplicativo em casa, agendar a sua consulta com o seu médico, e já ir só no horário mesmo que precisa. Não precisa estar lá madrugar para depois ser atendido. Vai no seu horário agendado, tudo certinho. E quando há necessidade e não consegue no agendamento, Paulo, uhum, é importante lembrar que os postos estão funcionando das 7 até as 23 horas. Pode se dirigir aos postos de saúde, à sua unidade básica de saúde, no seu bairro, que vai ser atendido igual. Não é porque não conseguiu uma vaga naquele dia, que são 12 vagas por médico pela manhã, 12 médicos por médico à tarde. Mas não conseguiu, dentro dessas 24 vagas, pode ir ao posto, vai ter um outro médico lá que vai estar atendendo normalmente.
Sim. Bacana. Outro, na verdade a gente dá um alerta para a população, né? Aquelas que marcam o exame, né, doutor? A Vanessa até pediu para reforçar isso aqui. O pessoal estão marcando, mas não estão indo na consulta. Está acontecendo ainda, a gente tem que dar esse puxãozinho de orelha nas pessoas para irem e tal.
Deu uma melhorada, Paulo, mas a gente precisa ainda melhorar. São aqueles pacientes, principalmente na odontologia, principalmente com os dentistas. Então marca-se e depois não comparece. E aí
e nem
não
avisa
tem,
que não vai.
Não avisa que não vai. Aí não tem um tempo hábil para chamar o próximo da fila. Uhum. E isso traz um desgaste muito grande, porque o profissional fica ali parado. Então, e gente ainda precisando por atendimento. Então, não vai conseguir, no aplicativo já se consegue fazer isso. Já sai do agendamento para dar vaga para outro, ou liga dentro do posto de saúde, ou lá no centro de no CEL, para poder desmarcar, para dar a vaga para o outro. Então, melhorou, depois que nós anunciamos aqui na rádio, depois que a gente está conversando, colocando nas redes sociais, o povo tem se alertado. Mas vale ainda aqui reforçar que ainda tem gente faltando e não avisa para a gente lá. Isso traz um transtorno muito grande.
É importante, se você tem a consulta marcada, ou você ir, ou você avisar que não pode ir para a gente conseguir colocar outro no lugar, e aí sim a roda girando, a gente atendendo toda a população, né?
Para remanejar aí, né?
Isso. Ó, são 8 horas e 19 minutos, tem um intervalo de apoio cultural na sequência, a gente volta com poucas e boas aqui no Prefeitura em Ação. Aguenta aí, a gente volta já.
Atenção, cidadão itaipuense. Ao realizar poda de árvores, limpeza de lote ou descarte de móveis velhos, siga o calendário oficial de coleta de inservíveis. Consulte o calendário e veja a semana correta para o seu bairro. O descarte irregular pode gerar multas de até R$1.000. Descarte seus inservíveis somente na data certa e ajude a manter nossa cidade limpa e organizada. Secretaria Municipal de Agropecuária e Meio Ambiente. Governo de Santa Terezinha de Itaipu. Uma nova nova gestão, para uma nova história. Atenção, moradores de Santa Terezinha de Itaipu. A melhor forma de combater a dengue é prevenindo. Não deixe água parada. Tampe caixas d'água, limpe calhas, troque a água dos vasos de plantas e elimine qualquer recipiente que possa acumular água. Se sentir febre alta, dor no corpo, dor atrás dos olhos ou manchas vermelhas na pele, procure um posto de saúde e evite a automedicação. Faça a sua parte. A dengue se combate todos os dias. Prefeitura de Santa Terezinha de Itaipu. Juntos pela saúde. Você sabia que toda mulher que amamenta pode doar leite materno? Basta estar saudável e não usar medicamentos que atrapalhem a amamentação. O leite doado ajuda recém-nascidos internados na UTI neonatal a sobreviver e se desenvolver. Em nosso município, temos um posto de coleta com equipe especializada que vai até a sua casa. Procure a unidade de saúde mais próxima, faça seu cadastro e ajude a salvar vidas. Doe vida, doe leite materno. Secretaria Municipal de Saúde, Prefeitura de Santa Terezinha de Itaipu. Uma nova gestão para uma nova história.
São 8 horas e 20 minutos agora.
Prefeitura em ação, transparência e compromisso com a nossa gente.
Aê, Prefeitura em ação, transparência e compromisso com você, amigo ouvinte, dando sequência aqui no Prefeitura em Ação nesta manhã de sexta-feira. Prefeito, mais uma novidade aí, né? É a antecipação da primeira parcela do 13º salário. A Prefeitura vai realizar então o pagamento da primeira parcela já no dia 1º de julho, junto com o pagamento desse mês, né? É isso?
Isso, Paulo. O Carlos do RH lá, o diretor do RH, veio falar comigo e falou: prefeito, a parcela do décimo nós podemos pagar? Eu falei: tem dinheiro? Tem. Então vamos pagar, ué.
É, mas pra que ficar segurando,
dinheiro,
né?
Segurando dinheiro o quê? Vamos pagar e ajudar, e pagar o que tem que render direito e já antecipa junto com o pagamento, que nunca foi pago junto com o pagamento.
Pela primeira vez, né, na história, né?
É pago a parcela, uma parcela do 13º junto com o pagamento. Então vai ser de primeiro, que o pagamento sempre nosso sai de 28, 29, mas esse vai ser de primeiro que o Carlos pediu. Pode ser de primeiro? Falei, pode ser de primeiro. Então, assim, mas eu sempre falo, Paulo, não é a favor nenhum que a gente está falando, não. A gente está só cumprindo o que tem direito aí para fazer, o que é isso que a gente tem que fazer como gestor público.
Tá aí, então, essa novidade bacana aí aos servidores públicos municipais, então, no pagamento de julho agora, dia 1º, receberá também a primeira parcela do 13º salário. É, vários municípios já fazem isso, Santa Terezinha realmente estava ficando para trás e agora a gente segue a mesma regra, né, doutor? Fácil, ajuda, facilita.
Valoriza
o servidor público.
O servidor, isso que o Binho falou no início aqui do programa, né? Valorizar o funcionalismo, né? Então é mais uma forma aí de estar valorizando.
Ô, prefeito, também a gente está tendo reuniões aí com o pessoal da comissão do pedágio, né? Como que está sendo essa reunião, essas tratativas com esse pessoal?
Então, Paulo.
Inclusive, né? Começa a cobrar amanhã, né? Amanhã, né?
O pedágio amanhã vai começar a cobrar.
A cobrança, né?
Que a gente estava acostumado já, né?
Estava tão bom a impressão minha.
É, e essa reunião é com o pessoal que tem terra, que mora no município, tem terra no outro lado do pedágio aí. A gente, já na outra empresa que tinha ganhado, tinha esse benefício, mas realmente só quem tem terra, o lado no município de São Miguel, aí na região do pedágio, mas quem tem terra lá e que mora aqui realmente. Assim, eu como prefeito, talvez o pessoal vai querer, tu tem que fazer isso, não tem como fazer. E o pessoal do pedágio já falou, não tem isenção para ninguém. Moto não paga.
É, moto é isento.
Moto,
né?
É isento, mas a gente está discutindo, não tem nada certo ainda, mas a gente tem uma comissão discutindo com tem 215, parece, produtor. Que tem não, 200, é 215 produtor, que tem o cento e pouco, 95 produtor, mas 215 caras, não sei. Mas é uma comissão que a gente tá fazendo, está discutindo com o pessoal do pedágio. Ontem ainda falei com o Júnior Caldas, ontem à noite. Ele vai se reunir com o pessoal, com o executivo da empresa hoje, para depois dar uma conversada com nós para ver se isenta esse pedágio, que para nós é um, assim. Caminhões, por exemplo, tem terra para lá e quer trazer o produto aqui para Santa Terezinha, é caro. Só que esse caminhão que está trazendo produto, ele não vai pagar, mas o outro que vai buscar o produto para levar para o porto vai pagar.
Vai pagar.
Então, assim, o pedágio não vai ter prejuízo com isso, sabe? A empresa não vai ter prejuízo. Mas a gente está discutindo muito bem e está indo muito bem a conversa.
E o que eu vejo ali, inclusive nessa última reunião, veio o representante da empresa, né? Falou também que vai levar as informações lá para os executivos, para os acionistas da empresa. Enfim, mas é um auxílio aí que você está dando também para esse pessoal ali, que na verdade mora ao redor, né? Imagina você passar o pedágio, pagar o valor e depois ter que voltar para Santa Terezinha, porque todo mundo que mora ali naquela região usa Santa Terezinha como a cidade.
Ou mora lá e também trabalha aqui,
ou vice-versa, né? Realmente vai ficar muito pesado para pagar todo dia o pedágio ali. Doutor, nós temos agora uma novidade aqui então, para exames, né? Laboratoriais, né? Agora nós estamos com 3 laboratórios, é isso? Como que vai funcionar, doutor?
Então, uma forma de credenciamento dos laboratórios é para dar melhor qualidade e mais tranquilidade à população. Então, antes nós tínhamos um laboratório só, fazendo toda a coleta. Era um processo que era o pregão, então se ganhava a empresa que colocava o menor valor. Então, nós fomos conversando junto com o BIM, com toda a equipe, e hoje nós temos o laboratório, são 3 laboratórios credenciados. Tá? Esses 3 laboratórios, eles ficam à disposição da população. Então, quando você for agendar, a população for agendar o seu exame, ele pode escolher que laboratório ele vai procurar, os 3 existentes dentro da nossa cidade. Então, ele vai lá...
Ele vai ter a opção de escolha.
Tem a opção de escolha, ele pega a guia... E no verso dessa guia tem o endereço e o nome dos 3 laboratórios credenciados. E ele fica livre para fazer a escolha em qual laboratório ele vai. Tá bem? Então, a partir já da semana passada...
Os laboratórios são daqui, doutor?
Todos os 3 laboratórios aqui. Então, vamos citar aqui. O laboratório Kairos, o Vitagem e Diagnose. No verso da guia...
Vai ter o nome do laboratório.
Vai ter o nome e o endereço do laboratório... de escolha livre do paciente. Então, ele escolhe que laboratório ele quer ir, faz a sua coleta. Então, isso é para dar mais qualidade e também desafogar. Então, às vezes, em um laboratório só, chegava lá, tinha uma fila muito grande para coleta, ou chegava a coleta no posto de saúde, também tinha que ficar esperando. Então, agora não, o paciente pega a guia, no outro dia cedo, que aí a grande maioria das coletas é pela manhã em jejum, ele pode escolher que laboratório ele vai e aquele que mais interessa para ele, ou aquele mais próximo à sua residência, é critério dele escolher o seu laboratório.
Eu acho que o mais importante é isso, né? O direito de escolha
do
cidadão, né? De repente não está bem num ali, pode ir no outro, enfim.
Exatamente. E isso a gente também quer fazer para o futuro ali, a gente conversando também com o BIM, com toda a equipe, a gente quer fazer também para a especialidade. O médico... Né, fica à disposição, né, num credenciamento também, e o paciente escolhe qual que ele quer ir se consultar dentro dos que credenciaram, né?
Exatamente. Muito bom mesmo essa notícia, hein? Ô, doutor, vamos falar também da campanha de vacinação da gripe, tá acontecendo ainda, o pessoal pode vacinar?
Pode vacinar ainda, os postos estão abertos para isso, a campanha vai durar até a gente conseguir o índice aí de... pelo menos 80% da população ser vacinada. As outras são pacientes que depois vai precisar fazer a busca ativa e pontualmente em cada residência buscar esse pessoal. Mas ainda está em aberto, a gente está num índice bom, mas ainda precisa vacinar. Então está aí os postos abertos para vacinação.
Lembrando que a vacinação começa às 7h30 e vai até às 16h30, né?
Até às 16h30.
Isso, é. Então você pode procurar sua unidade básica de saúde e fazer a vacina da gripe. Principalmente o mais idoso e criança, doutora, tem esse...
É, o foco é esses, né? Mas aí nós temos alguns pacientes que trabalham fora, principalmente os caminhoneiros, o pessoal. Não é para deixar de se vacinar por conta disso. Tá bem? Então, aquele caminhoneiro que está fora do seu horário ali, o horário de atendimento, pode procurar a unidade básica de saúde também, explicar que não está na região, que é caminhoneiro, que está trabalhando fora e precisa vacinar. A gente vai dar um jeito de vacinar esse pessoal.
E o senhor tem balanço já do junho vermelho, doação de sangue? Como que foi a população de Santa Terezinha aderindo a essa campanha?
Olha, tem bastante gente aderindo, né? Ainda está dentro do prazo ali, as pessoas podem procurar ainda a unidade básica de saúde e pegar assim, as orientações para seguir para o banco de sangue. O banco é em Foz do Iguaçu, né? Mas pode pegar toda a orientação dentro do posto de saúde, aproveita lá numa consulta, né? Num agendamento, quando for cadastrar o aplicativo, já também se informar quanto a isso. A gente precisa, nesse período agora, aumentar o nosso estoque no banco de sangue. Então o pessoal tem ligado, tem procurado a gente para fazer essa doação, então a gente continua aqui divulgando. Tá boa, a população tem aderido, mas a gente precisa de mais. O pessoal lá do banco de sangue tem procurado sempre a gente aqui nesse, para estar sempre abastecido o banco de sangue.
E doar sangue salva vidas, né? Prefeito, recebemos aí na última quarta-feira, dia 25, deputado estadual, líder do governo na Assembleia, Russenbach. Trouxe bastante novidades para nós aí, né, prefeito?
Ah, sim. A gente tinha uma agenda, ele tinha uma agenda com nós aí para estar visitando os municípios. Veio de manhã aí tomar um café com nós, com muitas e muitas coisas boas para o nosso município aqui. Mais ou menos deu 50 milhões de investimento que ele conseguiu.
Se a gente somar, vai passar um pouquinho.
Ele conseguiu. Nosso prefeito colocou ele de cabeça para baixo, sacudiu até sair a última moedinha.
Nós estamos indo para Curitiba segunda-feira de novo para ver se nós conseguimos mais alguma coisa. Que tem mais umas coisas para a gente fazer. A gente tem que aproveitar esse ano, Paulo. Porque esse ano é o último ano. Ano que vem tem eleição, daí já não pode trazer recursos, já fica aquele negócio que é tempo de eleição e depois muda o governo e não sabe como é que vai ficar, né? Eu acredito que o candidato Ratinho ganhe a eleição, né? Que a gente vai apoiar o candidato do governador e que continue, e o deputado nosso, o Vermelho, o Matheus, o Esperafico, o Vermelho Pai, o Russenbach, ele ganhe também a eleição, mas esses recursos que já está garantido aí, ele mesmo veio aqui na rádio, né? Ficou de manhã com 50 milhões de investimentos, assim... Eu vou falar aqui mais ou menos na saúde. Tu quer falar, doutor, da saúde?
Bom, podemos falar juntos aí, Bim. Então...
Da saúde aqui, investimento estadual garantido já. Valor 1.350.000, que o objetivo é a construção de uma unidade de saúde básica tipo 3 e reforma do BS, intermediação do deputado Neubach, né?
Essa unidade básica de saúde é a do São Lourenço. Bairro São Lourenço, né?
Então, o pessoal do Planalto fica tranquilo, nós temos um compromisso com eles também, viu?
Isso aí já está garantido, na verdade.
Vamos doutor, vamos até esclarecer isso aqui, né? Que o prefeito está falando aí da base de apoio através do deputado estadual, mas o Bacri garantiu a do São Lourenço.
Sim.
O dinheiro está na conta, a gente vai começar a fazer o projeto e está liberado. E o do Planalto, né, prefeito? É o Matheus Vermelho, que fez a liberação também, já está ok, quer dizer?
Já saiu a resolução
já
também.
Já saiu a resolução também pela CESA, né?
Isso, já tem a resolução, agora a gente vai partir para o projeto também. Isso. Então, a unidade básica de saúde do Planalto também já está garantido, só o deputado é o Vermelho, Matheus Vermelho.
Isso.
E já está garantido também, a gente já tinha divulgado aqui a rádio, né?
É isso. E também a reforma, né? A reforma das unidades básicas existentes, né? Também liberada aí. Uma já veio, né? Que é os 300 e poucos mil para liberar a reforma do BNH, através do deputado Bacri também, né? E as outras estão em tratativas, né?
As outras também, as resoluções estão saindo aos poucos, então as outras unidades básicas de saúde, não se preocupe, a gente viu aí nesse período de chuva como que está, né? Está bastante deteriorado, mas fiquem tranquilos que vai sair as resoluções e a gente vai estar fazendo as reformas. Agora parte para o projeto, mostrar como é que a gente vai fazer isso, o custo disso. Mas os 300 mil também já está liberado também pelo deputado Russenbach.
300 cada...
Cada unidade básica. Dá quase 1.300.000. Tem uma quantia ali a mais ali. Então dá quase 1.300.000.
Paulo, depois nós voltamos no Russenbach, temos um emenda do Esperafico também, custando, né, serviço
hospitalares, né?
R$500 mil. E também tem um compromisso do Esperafico, mandar mais 3 ou 4 milhões para a gente fazer a área industrial nova nossa.
A infraestrutura ali, né?
A infraestrutura na área industrial nova. E já falamos do posto de saúde do São Lourenço, 1.350.000. Ambulância, que foi o BAC que também trouxe já antes.
Já está rodando essa ambulância.
Isso foi lá em novembro, dezembro, chegou a ambulância.
A eleição já trouxe a ambulância, já está aqui no município.
Já está rodando.
Sendo usada, 250 mil. Pavimentação pelo CECID, também ele trouxe A gente foi lá, a primeira vez que a gente foi lá, falando com o Guto Silva, 16 milhões de reais, dois projetos de 2 milhões.
8 milhões cada um. Milhões.
E ontem, quarta-feira, aí, junto com ele aí na prefeitura, ele ligou para o governador e a gente conseguiu mais 20 milhões para fazer asfalto no perímetro urbano, mas a gente está indo lá para Curitiba, que com esses 20 milhões quer fazer calçada, esses asfaltos, que nós temos muito asfalto já que está estragando, está tudo cheio de buraco aí, tem lá no viaduto, na frente do mercado, a gente vai reformar. Então, só aqui, de pavimentação, dá 36 milhões de reais.
36 milhões de reais.
Eu acho que nunca o Conselho de Cidadania isso, todo esse investimento, um deputado trazer para o município nosso. E um projeto para criança, adolescente, Russenbach também, 400 mil reais, aguardando ainda os trâmites para fazer a resolução. E isso, para mim, para o doutor Pedro, para a gestão nossa aí, é muito, muito gratificante, porque além do Russenbach, nós temos outros deputados que estão trazendo recursos para nós e nós temos um compromisso com esse deputado. Né? A gente tem que valorizar quem valoriza a gente. Eu sempre fui dessa maneira, ajudar quem nos ajuda. E isso ele não está trazendo para mim, está trazendo para o município. A única coisa que eu, doutor Pedro, também, é correndo atrás do recurso e tentando a equipe nossa fazer todos os projetos, porque sem projeto não adianta nada, viu, Paulo? Tem que chegar os projetos lá em Curitiba e trazer. Nós vamos, se Deus abençoar, fazer todos os projetos aqui e mais 3 milhões, né?
Para a rodoviária.
Que tem para a rodoviária, que esse já está aí também.
Lembrando que aqui na rodoviária vai ter os milhões do Bacri, alguns milhões da FESPOP, né, prefeito? Isso. E também, é claro, contrapartida do município e mais do governo do estado também.
E o Matheus Vermelho também vai botar.
E o Matheus Vermelho
também da FESPOP.
É, então. Só lembrando aqui.
Da rodoviária.
Isso. Só lembrando aqui para os desavisados aí das redes sociais que colocam que essa gestão está gastando mais do que o ano passado em investimento de médico na saúde. Então, esses 500 mil reais do Esperafico. É exatamente para isso, para manter os postos de saúde das 7 até as 23 horas. Então, esse valor de 500 mil já está sendo investido nisso. Então, só para vocês saberem, de onde que está vindo esses valores, né? Tá. E aí, às vezes, as pessoas ficam falando, ah, está gastando mais. Mas nós estamos também buscando mais recursos para dar melhor qualidade, né?
Opa, e essa aqui é a segunda, já veio o Pix de 500 mil no início?
De 500 mil veio no início, mas tem 500 agora, ainda mais, tem mais 300 mil aí para frente.
Isso.
Que já está em tratativa.
É muito.
Esse povo desavisado aí de blog, de filmagem, de blogueira, isso aí, doutor. Rapaz, eu fico doido da vida porque o cara perde tempo de falar da vida dos outros. E tem gente importante, cara, que bate foto na casa de alguém que tem um...
Será que nós vamos divulgar essa foto um dia? Vamos, né, prefeito?
Tem gente importante batendo foto e mandando pro blog do cara aí pra fazer média. Mas isso é o fim da picada. Vai trabalhar, né? Não tem nada pra fazer. Vai cuidar da vida dele. Deixa ele não cuidar da cidade,
hein? O dia que a gente divulgar essa foto vai ser bem interessante também.
Vai ser
também
interessante divulgar uma foto de um cara importante e batendo foto pra mandar pra blog.
É, e sem contar também as matérias que eles tentam emplacar na região que não estão conseguindo. Vamos ter que brigar bastante aí. Eita, nós, hein? Ô, prefeito, vamos falar também aqui, ó, do novo calendário de inservíveis, né? A gente anunciou o novo calendário de inservíveis, quer dizer, a coleta de inservíveis agora passando no município com um novo calendário. As pessoas ficarem atentas, né? Principalmente para seguir o calendário, né, prefeito? Para a gente conseguir... Eu acredito que o pior momento agora já passou, que é as podas de árvores aí, a gente consegue regularizar esse calendário aí daqui a uns dias, né?
Esse calendário aí, Paulo, isso aí que tá me deixando com... Eu sou um cara que... Eu gosto das coisas limpas. O cara pode ser pobre, mas pobre não é defeito. O cara tem que ter a casa limpa, as coisas limpas. E eu quero uma cidade limpa. Eu sei que a nossa cidade, a gente passou por dificuldade aí, até ir pra cá. E esse calendário é desde 2014. E a cidade nossa tem 11 anos já pra cá, não foi feito mudado o calendário. Nós mudamos o calendário com o secretário de meio ambiente, com o secretário de obra, junto com vocês da comunicação, para melhorar o calendário. Lógico que vai dar uns atrapalhos agora no começo aí, que nem o Fábio acabou de mandar agora o secretário de obra, que na Rua Paraná lá juntaram terça-feira os galhos, o lixo lá.
Os inservíveis, né?
Inservíveis. E tá lá um monte, na Paraná agora, tudo lá um monte de entulho lá de novo para juntar. Daí perde tempo, sai de outro lugar para juntar. Também tem que ter uma consciência, passou o carro hoje, espero, o caminhão hoje, espero para o outro mês, não vai, corta. Então, assim, Paulo, eu não quero julgar a população, nada, a gente tem que fazer a primeira parte da gente para depois cobrar.
Na verdade, é uma mão dupla aí, né? A gente tenta enquadrar, mas a população também tem que seguir o calendário ali para ajudar, né, doutor? Porque...
Conscientizar, né? Que assim, o pátio limpo evita também doenças, né? É. Então aí acumula água, vem a dengue, aí vem o rato, traz doença, traz, né, problemas. Então é conscientização de que... Passou, espera um pouco, veja lá o calendário e depois traz. Se for alguma coisa pontual, né, aí tudo bem, entra em contato, se ajusta a coisa para ir lá. Mas segue o calendário ali que vai ser bom para todo mundo.
Vai ser bom para todo mundo e agora tem o calendário certinho, o dia que você vai pôr o lixo ali na sua calçada. E eu baseio por mim também. Né? Eu acho que assim, eu sou um morador aqui, a gente segue esse calendário. Mas eu, umas duas, trevei por ano que eu vou cortar uma árvorezinha e colocar na frente da minha casa. Não é todo mês, né? Mas parece que tem gente, todo mês tem lixo, né?
Tem casa que dá uns dois caminhões, cara. Eu nunca vi um trem desse. Parece que a gente até desconfia, pô, parece que estou fazendo um pirraça aqui.
É complicado.
Mas a gente vai organizar e se Deus abençoar, vai dar tudo certo.
E lembrando, né, prefeito, também que essa gestão está seguindo uma lei que já foi elaborada lá em 2023, né? Então, quer dizer, nós não criamos nenhuma lei não, tá? A lei a gente está seguindo. Exato. A que já estava. O que a gente pretende fazer é pôr ela em prática, né? Para que as pessoas sigam o calendário realmente de inservíveis e também de poda de árvores aqui no nosso município. Falando também de esporte agora, vamos falar de esporte, prefeito? No próximo final de semana temos aí as finais do Campeonato Municipal de Campo lá no Edivar Sá. Vamos estar lá, inclusive, as duas vossas excelências vão estar lá, né?
Isso, domingo tem final do Campeonato de Campo, né?
Uhum.
De manhã às 9h45, Cinquentinha, Souza Futebol Clube, Rachão Espetacular contra o Cinquentinha Esporte Clube, né? Às 9h45. É o pessoal mais de idade, um pouquinho, igual eu, assim, pra frente. E veterano daí, Luiz Dízio e CCI, Vila Paraguaia e Vila Vitorace. E às 13h30, Futier, Raimundo e PR Futsal, Souza Futebol Clube, Rachão Espetacular. Então, às 9h45 tem o Cinquentinha, às 14h tem o veterano e às 15h30 o amador.
Exatamente.
Domingo a gente vai estar lá, está convidando a população para estar lá junto, que depois desse campeonato a gente vai também fechar o estádio para reformar o estádio municipal. A gente está terminando esse campeonato na Bacia das Almas também.
Sim.
O
jeito que a gente pegou a gente o estádio...
Uma luz hoje, amanhã queima, então de jeito que nós peguemos, mas a secretária anterior quis fazer o campeonato junto com o Diogo, com os meninos lá, e a gente fez o campeonato de campo agora. Mas também agora vamos fechar, vamos formar um estádio para fazer dar um campo,
uma estrutura, né, prefeito?
Fazer esse campeonato melhor.
É isso aí, então, só recapitulando aqui, ó, Cinquentinha às 9h45, que é o Rachão, é o Souza Rachão Espetacular versus o Cinquentinha Esporte Clube. Às 14 horas temos a categoria veterano, que é Luiz Dízio e mais Vila Paraguai e Vitorace. É, na verdade, assim, é que se une, né, prefeito? O senhor que participava dos campeonatos é assim, né? As comunidades se reúnem, fazem um time, daí colocam o nome no time, né? Então, CCI, Vila Paraguai e Vila Vitorace é um time só, tá, doutor? Daí, então, eles se uniram para fazer um time e vão fazer a final do veterano. E no Amador, às 15h30, então, tem a Futever Raimundi, do meu amigo João Raimundi, lá em São Miguel do Iguaçu, inclusive. Bati um papo com ele ontem, tá esperançoso para ganhar esse campeonato, vai estar aqui com toda a equipe, né? Versus o Souza Futebol Clube, Rachão Espetacular, vai ser a grande final. E às 17h30 está prevista então a premiação. E dessa vez tem uns troféus bem bacanas e a gente vai estar lá para conferir isso aqui também. É, deixa eu ver aqui, ô Luiz, você mandou ali, mas não dá para saber onde que é a macarronada beneficente, sabe, doutor? Ou algum de vocês sabe onde vai ser essa macarronada? É domingo. Gostaria de saber se possível divulgar na macarronada beneficente.
Eu acho que é na matriz, né? Não,
é o da matriz, eu acho.
É domingo, sabe?
É, ele falou que é domingo, mas... Ô Luiz, escreve certinho aí pra gente ver, beleza? Daí depois a gente anuncia aqui, o Jaime anuncia também. Ponto final no nosso Prefeitura em Ação. Prefeito, mais uma vez, obrigado aí pela... Na verdade, vice-prefeito, doutor Pedro, obrigado pela presença e até a próxima.
Até a próxima aí, um bom dia a todos, Deus abençoe.
Prefeito, obrigado também mais uma vez pela presença. Lembrando que daqui a pouquinho nós vamos receber o deputado federal, Sérgio Souza, né? Isso. Ele vai estar aqui no Paço Municipal daqui a pouquinho.
Isso. Obrigado, Paulo. Obrigado a todos, ao Jaime, à direção da Rádio Cidade Verão, aí, ao César, à Kátia e a toda a população. Um agradecimento especial e que Deus abençoe. Um bom final de semana a todos.
Beleza, então. Obrigado, prefeito. Obrigado, vice-prefeito Antônio Luiz Bendo e também o nosso vice-prefeito, Dr. Pedro. Só lembrando, pessoal, que domingo a transmissão do Campeonato Municipal de Futebol de Campo será pelo Portal da Cidade, aqui de Santa Teresa, em Itaipu. A gente vai montar uma estrutura bem bacana e você vai poder acompanhar também. Teremos, ó, prefeito, não te falei antes, vai ter o Marcelo Romanha narrando, o Jaime Franco na reportagem, a gente vai estar comunicando lá também, tá? Então, fique ligado aí, porque a transmissão vai ser ao vivo, direto do portal. É aqui, ó, o quinto jantar italiano, né? Dia 5 do 7, vai ser no outro domingo, hein? Então não é esse, né? É outro, né? O jantar italiano 5 do 7, é, aqui no Salão da Igreja Matriz. É, esse é do SS. Então fica o nosso convite também para o jantar italiano no próximo dia 5 do 7 também. Agora sim, gente, ponto final no Prefeitura em Ação desta sexta-feira. A gente se fala na próxima. Um abraço a todos, muito obrigado pela companhia e pela sintonia. Na sequência vem o Jaime Franco com Poucas e Boas na programação da Cidade Verão. Um abraço a todos e até o nosso próximo encontro.